Bom dia, são agora 11 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, meio-dia em Moçambique. Estamos com João Pereira da Silva, que nos dá as últimas notícias.
Um grupo de migrantes marroquinos, serão 17, fugiu esta madrugada do quartel do exército em Tavira. É o que avança a RTP. Dois foram, entretanto, já detidos, mas as autoridades continuam à procura dos restantes. Os migrantes faziam parte do grupo de 28 pessoas que desembarcou clandestinamente no dia 15 de setembro na Costa Algarvia, dos quais 22 tinham sido encaminhados para o quartel de Tavira. Os detidos estão à guarda do SEF. O toque de entrada para as aulas em Cabo Verde regressa hoje às escolas do arquipélago para os ensinos básico e secundário. De fora da chamada fica a cidade da Praia, devido ao elevado número de casos de Covid-19. O governo entende, por isso, que não existem condições para o regresso presencial às escolas na capital. Assim, os alunos do município da Praia começam o ano letivo com ensino à distância até ao fim deste mês, após nova avaliação das condições sanitárias. Também em Moçambique recomeçaram esta manhã as aulas presenciais para o 12º ano. Orfeu de São Lisboa.
As aulas de 12ª classe vão mesmo retomar a partir desta quinta-feira em 476 escolas secundárias, envolvendo 998 mil alunos, confirma a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique.
A 12ª classe retorna a 1 de outubro de 2020. A 10ª classe, 19 de outubro de 2020. Terceiro ano de educação de adultos, a 19 de outubro de 2020, e a 7ª classe, a 2 de novembro de 2020. Como estão a ver, estamos aqui a falar de classes de exame.
E garante Carmelita Namasflua que as condições de biossegurança estão criadas.
As salas de aula estão preparadas, de modo a observar-se um distanciamento interpessoal e físico entre os nossos alunos. Os alunos de cada classe deverão permanecer na escola até 3 vezes por semana, por forma a assegurar menos tempo de exposição aos aglomerados.
O ano letivo escolar de 2020 terá o seu término a 26 de fevereiro de 2021, anunciou a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique em conferência de imprensa.
Mais de 100 salas de aula vão ser construídas nas províncias de Moçambique, Niassa, Zambézia e Nampula. Trata-se de um projeto do Ministério da Educação financiado pelo Banco Mundial, com o apoio da UN Habitat, que aposta numa construção com materiais e técnicas que tornem as salas mais resistentes às intempéries. Há várias organizações no terreno que estão a organizar este trabalho. Uma delas é a OICOS, que ficou responsável pela construção de 60 salas em 10 escolas. Ouvido esta manhã pela jornalista Paula Borges, Dinis Chemben, coordenador do projeto, explica o tipo de construção utilizada.
Nós temos visto, por exemplo, nas comunidades, quando fazem uma estrutura de fundações, o tamanho do buraco para onde vão as estacas muitas das vezes era negligenciado. Fazia-se buracos mais pequenos, 30, 40 centímetros. Agora, por exemplo, para estas obras é fazer buracos de 70 a 80 centímetros. Isso faz com que a estaca, quando é enterrada, ganhe maior consistência. Então, o outro elemento que é extremamente importante é a seleção e o tratamento destes materiais, né? Porque a gente trabalha muito com madeira, com bambu.
Mas há também novidades ao nível das coberturas.
Tem sido um dos grandes calcanhares daqueles, mesmo para obras convencionais. Há alguns elementos que nós estamos a introduzir, que é o fortalecimento das asnas, das amarrações e também a seleção de chapas com uma espessura mais recomendada. Agora estamos a trabalhar, por exemplo, com chapas IBR de espessura 0.70, né?
Dinis Chemben, da OICOS, ouvido esta manhã pela jornalista Paula Borges. E o que parecia ser um bónus foi, afinal, um engano. Vários funcionários públicos angolanos receberam o ordenado de setembro a dobrar. E agora o governo de Luanda está a pedir-lhes que não usem o dinheiro. Em comunicado, o Ministério das Finanças veio esclarecer que se tratou de um problema informático, mas não revela quantos trabalhadores receberam em dobro. O Governo avisa que quem gastar o que recebeu a mais será alvo de procedimentos e pode não receber o salário do próximo mês. O Ministério adianta no comunicado que há procedimentos para o estorno dos valores a favor do Tesouro Nacional. Não vai ser tarefa fácil a do novo presidente da Federação Guineense de Futebol. Quem o diz é o presidente do Fórum dos Jornalistas Desportivos da Guiné-Bissau, Fátima Camará.
Daí que Touré continua perplexo quanto ao discurso da vitória de Caíto Teixeira, que falou na inclusão.
As rejeições de algumas pessoas credenciadas pelas suas próprias equipas, pela entidade organizadora de eleição. Caíto Teixeira, enquanto pessoa, conheço, mas enquanto administrador e gestor especializado, não tenho referências para citar. O sucesso dele vai depender muito da equipa dos gestores que irá montar para resgatar o futebol nacional e desenvolvê-lo, pelo menos, para chegar ao nível dos países da sub-região. Isto não será uma tarefa fácil, sobretudo se ele julgar que irá continuar com a mesma equipa que vinha de há 8 anos.
O presidente do Fórum de Jornalistas Esportivos da Guiné-Bissau deixou alguns conselhos a Caíto Teixeira.
E ele mesmo precisa de injetar sangue novo, com competência e conhecimento especializado no futebol. Apostar numa administração especializada, investir na direção técnica nacional como forma de potenciar os técnicos locais. E só assim que as provas oficiais em futebol local terão uma atração do público.
Carlos Teixeira, vulgo Caíto Teixeira, é o novo presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, eleito esta quarta-feira num dos congressos mais concorridos da entidade que gere o futebol guineense. Caíto Teixeira vai substituir Manuel de Nascimento Lopes, que viu ser impedido de renovar o mandato depois da sua suspensão pela Federação Internacional de Futebol FIFA de todas as atividades de futebol por um período de 10 anos devido à conduta imprópria.
Os combustíveis baixaram esta noite em Cabo Verde. O gasóleo normal passou hoje a ser vendido a um preço máximo de 74 escudos e 40 centavos por litro, cerca de 67 cêntimos, uma descida de mais de 4% relativamente a setembro. Já a gasolina praticamente manteve o mesmo preço, está a ser vendida a 101 escudos e 50 centavos, 92 cêntimos de euro. As únicas subidas registaram-se ao nível do gás butano, mais 5%. Duas advogadas do Irão e do Nicarágua, um advogado dos Estados Unidos e um ativista da Bielorrússia. Eles foram esta manhã distinguidos em Estocolmo com o Prémio Nobel Alternativo. É a primeira vez em 41 anos que o Nobel Alternativo distingue ativistas do Irão e da Bielorrússia. Germano Campos.
Do Irão à Nicarágua, passando pelos Estados Unidos e Bielorrússia, este Nobel Alternativo visa destacar as mudanças sociais urgentes e duradouras. A saber, duas advogadas, a iraniana Nastin Sotoudeh, ativista de 57 anos, defensora das liberdades políticas e dos direitos humanos no seu país. Já a nicaragüense Lotte Ren, de 61 anos, foi distinguida pela dedicação à causa da proteção dos territórios e das comunidades indígenas perante pilhagens e exploração. Dos Estados Unidos, veio o exemplo do advogado Brian Stevenson, de 60 anos, pelo empenho na reforma do sistema judicial penal e por promover a reconciliação racial à luz do trauma histórico. Finalmente, o quarto galardoado é o ativista político bielorrusso Aleš Bialyatsky, criador do Centro dos Direitos Humanos Vyazhna, em Minsk, apoia presos políticos encarcerados pelo regime do presidente Lukashenko, considerada a última ditadura da Europa. Este Nobel Alternativo, criado há 40 anos, chama-se na realidade Prémio Right Livelihood e distingue pessoas unidas na luta pela democracia, justiça e liberdade. Cada premiado recebe 94 mil euros, dinheiro destinado a apoiar o trabalho nas respectivas áreas e não para uso pessoal. A cerimónia virtual decorre no próximo dia 3 de dezembro.
A Comissão Europeia decidiu enviar esta manhã uma carta oficial de notificação ao Governo do Reino Unido. Isto foi revelado esta manhã em Bruxelas por Ursula von der Leyen numa declaração à imprensa. A Presidente da Comissão esclareceu que se trata do primeiro passo num processo de infração. A Carta de Bruxelas convida o Governo de Londres a prestar esclarecimentos no prazo de um mês, em causa uma proposta de lei britânica controversa que anula parcialmente o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, Brexit. O Executivo Comunitário entende que o Reino Unido está a violar as suas obrigações decorrentes do acordo de saída e do direito internacional, pelo que agora dá ao Governo Britânico um mês para responder. Por cá, Humberto Pedrosa abandonou a administração da TAP, mas mantém-se como acionista da empresa. Numa nota publicada hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a companhia aérea adianta que o motivo da renúncia do empresário prende-se com atividades desenvolvidas pelo grupo barraqueiro e também com a prevista reorganização acionista na TAP, decorrente da participação do Estado português no capital da empresa. Nas salas de cinema de Portugal, estreia hoje O Ano da Morte de Ricardo Reis, adaptação da obra homónima de José Saramago, com realização de João Botelho.
O Ano da Morte de Ricardo Reis foi adaptado para o cinema pelo realizador João Botelho, um livro que parece ter sido escrito para argumento de um filme.
É cinematográfico, muito. Está cheio de elipses, de brincadeiras de cinema, não sei o quê. Tem a ideia de tornar humano que é fantasmas, tronos. É um guião de cinema.
A ação situa-se em 1936, ano do aparecimento dos populismos na Europa. A atualidade do tema cativou João Botelho.
Este momento é uma coisa parecida. Há outra vez e Erdogans, e Bolsonaros, e Trumps, e, quer dizer, e cá em Portugal também há. Começa a haver assim, um germe de autoritarismo em nome de uma igualdade de ignorância. E nesta situação de agressão do mundo em relação à cabeça das pessoas, que este romance é atual.
José Saramago imaginou como seria o encontro entre Fernando Pessoa e o heterónimo. O ator brasileiro Chico Dias assume o papel de Ricardo Reis.
Está contemplando uma época, o encontro com o seu criador, e tem aquela frase famosa dele, há que se contentar com o espetáculo do mundo. Esse mundo tem que ser transformado, não podemos nos contentar com esse mundo. E aí ele faz essa curva dramática fundamental, que é o Ricardo Reis começar a perceber-se de uma realidade a transformar.
O Ano da Morte de Ricardo Reis, o romance do escritor português, Prémio Nobel da Literatura, é agora recriado no cinema.
Fernando, você disse que o poeta é um fingidor.
Adivinhações que nos saem pela boca.
Eu morri antes de ter percebido se é o poeta que se finge de homem ou o homem que se finge de poeta.
A jornalista Margarida Vaz com o novo filme de João Botelho, a partir de hoje nas salas de cinema de Portugal, O Ano da Morte de Ricardo Reis.